E aí, tudo bem? Você sabe o que é teologia sistemática? Aliás, você sabe qual é o objeto de estudo da teologia sistemática? Eu vou falar sobre isso daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe. Faça esse canal crescer para divulgar a boa literatura. Já eu volto 10 segundos. Então, eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui. Se chama As Maravilhas de Deus, de Herman Bavinck, uma introdução na religião cristã de acordo com a confissão reformada. Bavinck é um teólogo, foi um teólogo, porque ele já morreu, muito importante, holandês. E esse livro aqui, para você ter ideia, ele escreveu no longínquo ano de 1909, foi quando esse livro foi publicado. Essa edição que eu tenho aqui em mãos é de 2021, uma edição brasileira muito boa, da Thomas Nelson Brasil. E esse livro aqui é, de certa forma, um resumo de um outro livro de Bavinck, que se chama Dogmática Reformada, que foi publicada pela editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse livro aqui, olha o calhamaço, né? Esse livro aqui tem 731 páginas. Aí você diz assim, puxa vida, pastor, 731 páginas, letra miudinha. Isso é um resumo? É, pasme, é um resumo da dogmática reformada dele, que tem 2.927 páginas, que eu tenho aqui, mas ainda não li toda, li vários artigos. À medida que eu vou precisando desenvolver algum tema, estudar algum assunto específico, eu vou lá. Eu tenho essa dogmática reformada aqui como uma espécie de obra de referência, né? Não li toda a dogmática, mas vou lendo artigos que eu preciso para alguma coisa específica, textos que eu produzo, enfim. Ou mesmo para sermões, né? É sempre muito importante. Bavinck, sabendo da dificuldade que era o acesso não só para a leitura, mas o acesso financeiro para a sua dogmática reformada, ele fez, então, As Maravilhas de Deus, um resumo daquele livro, e aqui ele debate os grandes temas da fé cristã. O livro está distribuído em 24 capítulos, que aí ele vai aprofundar aqueles temas que são muito importantes, sobretudo para nós de tradição reformada, que é a questão da criação. Então, ele faz toda uma abordagem sobre a criação, explora o fato de Deus ser o Deus criador, criador do universo, do ser humano, de tudo que existe. E Deus, então, é o criador, é a base. Eu fiz aqui meu resuminho, né? Ele argumenta que a criação do universo por Deus não é apenas um ato de poder, mas também uma demonstração de sua sabedoria e grandeza. Olha a maravilha aqui de Bavinck. Ele enfatiza que cada elemento da criação, desde as vastas galáxias até os detalhes mais sutis da vida na Terra, testemunham a ordem, a beleza e a harmonia que caracterizam o plano divino. Eu falo muito sobre essas questões nos meus sermões, principalmente nas quartas-feiras. Eu sempre gosto de lembrar isso e faço isso também na escola dominical. Lembrar que Deus é o criador, gente, de tudo. Sabe esse inseto que você se sente incomodado por ele? Foi Deus que criou tudo. E tudo está dentro do cosmos e tudo tem uma função a cumprir. Absolutamente tudo. Eu agora, não tem nada a ver, mas eu agora me lembrei do Senhor dos Anéis. Há uma discussão muito grande, o que se vai fazer com Gollum, Sméagol, que ficara com um anel durante 500 anos, pelo menos, tal. E há uma discussão ali, Samwise Gamgee, Frodo, e o próprio Gollum que os acompanha e tal, mas aí paralelamente Gandalf diz que Gollum tem um papel a cumprir naquela história, ou seja, ele não deve ser morto, ele não deve ser descartado, ele não deve ser deixado para trás, porque ele tem um papel a cumprir dentro daquela história. Para quem já viu a trilogia, sabe o papel que ele cumpre de fato, ele leva